Amém. Quem é Deus? É o Deus que criou todas as coisas. Mas sabe, o salmista vai dizer que não há lugar ao qual você possa se esconder dele. Que não há abismo que você vá que ele não esteja lá. A escuridão e o dia não te protegem da presença desse Deus. É uma presença tão avassaladora que o salmista diz: se eu subir ao monte mais alto, ele estará, e se eu descer ao abismo mais profundo, ele estaria ali também. Deus é criador e ele é onipresente. Deus está em todo tempo, em toda circunstância, em cada etapa da sua vida. Deus está ao seu lado. Quando você está no profundo abismo, onde a acusação, o sofrimento, dor, doença, angústia, morte te cercam, Deus está ali. Quando você está na hype, no topo da montanha, nos melhores momentos da sua vida, Deus está ali também. Ele é criador, onipresente, onisciente, diz o salmista: ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces. Porque é um Deus que não sonda a linguagem verbal, é um Deus que sonda a linguagem do coração. Ele é criador, onipresente, onisciente e onipotente. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Aquele vulcão do documentário da Netflix não se compara ao poder do nosso Deus. A Bíblia diz que por causa do seu poder, Moisés abriu o mar com um cajado. A Bíblia diz que por causa do seu poder, o sol parou. Por causa do seu poder, Jesus venceu a morte, aquilo que é imutável. Porque Deus amou. Quem é Deus? É esse Deus. Muitas vezes nós fazemos o que os gregos faziam, nós adoramos a quem não conhecemos. Nós dizemos que adoramos a Deus, mas sequer refletimos sobre quem Ele é. E uma simples pergunta, quem é Deus, deixa alguns crentes embananados na faculdade, por exemplo. A simples pergunta, quem é Deus, deixa alguns desesperados na frente de um professor de história. O seu Deus é o Deus que está falando com você em todo o tempo. É o Deus que está agindo em todo o tempo. É o Deus que fez, faz e continuará fazendo. Porque Deus amou. Esse Deus amou, mas amou como? Olha, o amor é algo muito interessante, é uma das coisas que eu mais gosto de pregar, porque existem muitas confusões a respeito do amor. A gente tenta encaixar o amor de Deus nas nossas concepções. A gente tenta encaixar o amor de Deus nos nossos desejos. Quando pessoas, por exemplo, vão justificar desejo sexual, dizendo, não, porque Deus não condena amor, porque Ele é amor. Sim, Deus é amor. Mas há uma distinção muito clara entre o que a Bíblia chama, ou que aquele tempo ia reconhecer como amor ágape, que é o amor perfeito, é o amor de Deus, é o amor descrito em Coríntios capítulo 3, se você não leu, você tem que ler. O amor não arde em ciúmes. O amor, ele não é vaidoso, ele não se vangloria. É o amor perfeito, é o amor que não visa nada em troca. O amor ao qual sentimos por um homem e uma mulher, o amor ao qual um namorado sente por uma namorada, se chama amor eros, naquele tempo. Eros, que deu origem à palavra erótico, por exemplo. É o amor que traz uma origem sexual, por exemplo, que traz desejos. E é normal que você os tenha por quem você ama. Não é normal que ele domine você, tá bom? Mas é normal que você tenha ali um amor que faz com que você deseje alguém. E o amor filial, que é usado por Aristóteles, por alguns pensadores gregos, que é o amor que eles chamavam de irmãos de arma, como se dois caras virassem irmãos depois de um combate na guerra. Esse amor que Deus descreve em João 3,16 é completamente diferente do que o homem, ele por si só, é capaz de produzir. Porque Deus amou, é um amor incondicional. É um amor que não tem barreiras. É um amor que não decide o que sente por você por conta das suas ações. É um amor que não decide o que sente por você por causa das suas falhas. Ele é um amor completo. E olha para mim, a gente pensa naquela frase, não há nada que a gente faça que faça Deus nos amar menos ou que faça Deus nos amar mais. E sobre o amor de Deus, é muito interessante nós refletirmos que ele é incondicional. O amor de Deus, ele não é mutável em situação nenhuma. É isso mesmo que eu estou dizendo. Se você estiver pecando, Deus ama você da mesma forma. Se você estiver destruindo o seu corpo, Deus ama você da mesma forma. Se você estiver glorificando a Deus, Deus ama você. O amor de Deus não é mutável. Ele não é retirado. Ele não é transformado em relação a você. Mas essa realidade faz com que muitos entendam o amor de Deus como um passe liberal. Que muitos entendam o amor de Deus como um bypass, vai fazer qualquer coisa. Então, já que Deus me ama, eu posso aloprar, aloprarei e seguirei no amor de Deus. Essa compreensão de o amor de Deus é imutável, ela é tão simples que o João Pedro, meu filho de 6 anos, entende a respeito de mim. Quando recentemente, em uma das brigas que eu precisei ter com ele, porque ele desobedeceu uma tia no criança, e sim, filhos, pastor também, faz isso muito, muito. Oh Deus, muito. É bonitinho, né? Mas é rebelde igual você. Impressionante, coração estragado. Mas eu lembro, eu falei com ele uma vez, a gente conversando agora recente, ele falou, papai, você não me ama mais? Eu falei, pronto, perfeita hora para uma lição pastoral. Eu falei, sim, o papai te ama, porque o que você faz, o que você fez, não muda o amor que o papai tem por você. Ele chorou, me abraçou e sorriu. Pronto, ele entendeu. O seu entendimento do amor incondicional de Deus é cognitivamente suportável a uma criança de 6 anos. Parabéns. E aí a gente se apega nesse entendimento do amor de Deus e vive com ele. E parece que esse amor de Deus, então, ele é um cartão, ele é uma justificativa, ele é uma prerrogativa, e ele é, na verdade, um entendimento de eu posso pecar, eu posso errar, que eu vou pedir perdão a Deus, que Deus me ama. Sim, beleza. Mas o que eu precisei ensinar ao João Pedro, a partir de uma lição que eu ouvi de um grande homem de Deus, é que o meu amor é imutável, mas a forma com que ele vive, o meu amor muda tudo. O amor de Deus é imutável? Sim, o amor, o movimento que ele faz até você é imutável. Agora, se você vive, experimenta esse amor, depende de uma atitude sua. O João Pedro, meu filho, sabe que ele pode errar e eu vou continuar amando, sim, mas ele sabe que para me agradar ele precisa acertar. Ele precisa tentar ser o melhor que ele pode. Ele sabe que para que eu me alegre com ele, para que ele viva dentro da plenitude do meu amor, para que ele experimente tudo aquilo que eu, como pai, posso dar para ele, ele precisa andar nas linhas que eu estabeleço. O que Deus faz com você e comigo é dizer, sim, o meu amor é incondicional. O meu movimento não muda, mas o seu movimento muda tudo. Por isso esse texto, que alguns chamam de pequeno evangelho, o resumo do evangelho, ele é tão mal compreendido, apesar de ser tão falado. A gente usa ele como justificativa para errar, justificativa para andar o quão longe nós quisermos andar. Mas, na verdade, o que o Senhor está estabelecendo é que o amor dele é incondicional, sim. Que o amor dele não muda, que o amor dele não é transformado de acordo com os nossos erros, mas nós podemos ou não mergulhar em tudo aquilo que ele tem para nos oferecer, nós podemos agradar e demonstrar amor a Deus ou não. Eu acho muito interessante quando alguém diz que ama a Deus, mas não faz absolutamente nada que demonstre esse amor. Eu te desafio, você namora, a dizer que ama a sua namorada e durante 1 ano não fazer absolutamente nada e demonstre o seu amor por ela. Depois de 1 ano, se você tiver coragem, ou você estará com o olho roxo, ou sem namorada, ou terá, por amor à pressão, debaixo do chicote feminino, mudar sua postura. Ninguém consegue estabelecer um relacionamento sem uma entrega a um amor. Nós não conseguimos. Por isso, nós lemos que Deus amou, esse Deus Todo-Poderoso, Criador, amou. Amou a quem? Amou o mundo. Quando nós falamos aqui de mundo, Nós estamos falando de você e de mim. Nós estamos falando, neste momento, de um movimento que estava separado aonde Deus ama o mundo pecador, aonde Deus ama o mundo que erra, aonde Deus ama o mundo que profana, aonde Deus ama o mundo que não conhece, aonde Deus dá o seu filho para morrer por uma cruz, por amor a pessoas que sequer nasceram, que sequer o conheceram. A realidade, a gente não conhece, a gente não consegue compreender que o amor de Deus, esse amor todo-poderoso, ele foi para nós quando nós ainda não tínhamos feito nada por ele. Essa semana eu falava com pelo menos duas pessoas que a graça de Deus. A Bíblia diz que Deus, então, esse Deus que a gente estava falando, esse Deus que nós conhecemos como Criador, ele amou incondicionalmente, entendendo o que significa isso, o mundo. O mundo é o momento em que nós vemos que Deus quase faz uma narrativa. O mundo havia se separado dele, mas ele ama o mundo, ainda que estivesse separado dele. Então, esse versículo, ele fala a respeito de como Deus fez para alcançar o mundo. De o que Deus fez para que nós pudéssemos ser salvos. Essa ideia e esse versículo tão conhecido, ele nos dá a maior base missionária de todos os tempos. Afinal, nós estamos falando de missão. E você pode estar perguntando, olha para cá, até agora, o que tem isso a ver com missão? Tudo a ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse momento, é como se nós, então, estivéssemos fazendo uma virada no texto. É como se João, que escreveu o texto, estivesse fazendo uma curva, em que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo tanto, mas tanto, que deu seu filho, imagem pintada pela Débora, muda, para que todo aquele ele não pereça, mas tenha vida eterna. Por que isso é tão sério? Porque se nós não crermos em Jesus, nós somos condenados, mesmo recebendo desse amor. Se nós não crermos em Jesus, ainda que Ele ame o mundo, ainda que Ele nos ame na separação, nós viveremos numa condenação eterna, ainda que com esse amor, porque crer em Jesus é fundamental. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Isso quer dizer que pessoas ao redor do mundo são amadas por alguém que não conhecem. Pessoas ao redor do mundo pisam numa terra que um Deus que elas não conhecem criou. E quando eu estudava sobre o texto, quando o Senhor falava comigo, em cima de um dos textos mais conhecidos, em um dos textos mais usados da história do cristianismo, na verdade, ele culminava numa responsabilidade, ele culminava num senso de temor que nós deveríamos ter. Porque você se veio aqui, em algum momento, ouviu ou está ouvindo agora, falar sobre esse Deus que te amou, que amou você antes que você pudesse conhecê-lo. Mas existem pessoas ao redor do mundo que nunca ouviram falar desse amor. Pessoas que estão não tão longe, mas estão no seu Instagram. Pessoas que estão no teu contato, no teu WhatsApp, no teu Twitter. Pessoas que estão cercando você, tentando entender quem é esse Deus que te faz viver diferente. Quem é esse Deus que te faz mudar a vida, fazer opções de vida tão louca. E aí Paulo diz uma frase que, em Romanos capítulo 10, parece tão sem sentido. Como ouvirão se não há quem pregue, diz Paulo? Ué, não vão ouvir. Exatamente. Eu queria te convidar muito rapidamente a olhar ao redor de você. Você vai ver uma coisa espalhada em todos os lados. Sabe o que é? O quê? Hã? Cadeira vazia. Cadeira vazia, isso. Você está vendo cadeira. Às vezes, quando a gente fala de vir para o templo e está chegando a hora, uma das coisas que mais me assusta... Dani, o Daniel pode ficar aqui já, aqui em cima, já vai caminhar para o final. Uma das coisas que mais me assusta, olha para cá, são exatamente as cadeiras vazias. E é uma das coisas que mais me causa temor, porque muito espaço vazio atrapalha até o ambiente. É muito melhor, né? Aquela coisa cheia, bonita e tal. Mas o Senhor tem trabalhado algo muito forte dentro de mim. Que nós vamos vir para o templo, porque você está vindo pela primeira vez, esse culto, graças a Deus, tem crescido cada vez mais, tem ficado pequeno para onde a gente estava, a gente está pensando em mudar de lugar. Mas essas cadeiras, elas podem e devem se tornar um memorial de que você ainda não pregou bastante. Essas cadeiras, elas podem e devem se tornar uma memória para você. Porque se existe um lugar vazio perto de você, alguém que você conhece que poderia estar aqui, não está, porque talvez você não fez com que o amor de Deus, que a amou de tal maneira, que fez com que Deus desse seu filho por ela. Você não falou isso para ela, ela simplesmente talvez não creia, porque não há quem pregue. Porque as escolas do recreio estão cheias de crente, isso não causa uma revolução nas escolas? Porque as faculdades estão lotadas de crente, isso não causa uma revolução? Porque você e eu não pregamos. Por que às vezes uma célula briga para permanecer viva? Porque não entendeu que não se enche uma célula de crente, se enche uma célula de quem nunca ouviu falar de Jesus. Às vezes a gente não consegue compreender o que é a mensagem mais poderosa do mundo, do versículo mais conhecido do mundo, tem a ver com missão. Na verdade, tem tudo a ver. E a missão em si, ela só ganha força quando a gente entende desse amor de verdade. A gente só começa a pregar porque nós entendemos que fomos amados. A gente só fala que Deus ama porque aprendemos que Ele nos amou primeiro. Isso é tão verdade. Que existiu um homem, há muito tempo atrás, um dos homens tranquilamente mais inteligente da sua época. Um dos homens com potencial para viver muitas coisas. Com um passado invejável. Você imagina o que alguém estudar no maior seminário teológico que podia se estudar? E esse cara, ele não só tinha o maior seminário teológico do mundo, como ele tinha o green card do maior império do mundo. Ele não só tinha isso, como ele também era conhecedor das maiores filosofias do seu tempo. Ele conhecia a ciência como ninguém. Ele era cidadão do maior império. Conhecia a teologia como poucos. Estava no grupo, na hype. Estava no grupo que todo mundo queria estar. Esse homem teve um encontro exatamente com essa cena aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Esse homem que não viu a luz de fato, mas teve um encontro com Jesus, um homem em que a gente hoje conhece como Paulo, apóstolo Paulo, mas que era conhecido como Saulo de Tarso. E esse homem, ele diz o seguinte: olha, eu fui circuncidado com 8 dias de vida, prática judaica. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, uma baita tribo. Ele era um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, o grupo da moda, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso, seguia tanto o que a lei judaica dizia, que me tornei perseguidor da igreja. E quanto à justiça, cumpri a lei com todo rigor. Ele é o cara. Estamos narrando aqui, olha para cá, o cara. De repente ele diz: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Eu não estou dizendo com isso já obtive tudo, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas me concentro nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma das maiores declarações de fé e de missão que existe no mundo, que existe na Bíblia, porque esse homem foi alcançado com amor inigualável, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que Paulo, para que João, para que Tiago, para que Ju, para que Carol, para que Gabi, para que Fernanda, para que Caio, para que Enzo, para que você tivesse vida eterna. Mas a partir desse momento, você precisa entender que você não vai experimentar algo, uma hype, uma energia boa apenas, não. O Senhor vai restaurar as áreas da sua vida, mas Ele vai te enviar para alguns lugares. Eu tenho dito aqui que o Zion não é um ponto de chegada, o Zion é um ponto de partida. As pessoas que chegam são transformadas, vão e pregam. Pastor, por que o batismo é na praia? Porque a praia é o lugar com mais gente no recreio. Gente que precisa entender que você entregou a sua vida para Jesus, que você não considera nada importante a não ser cumprir o ministério de Deus. Como falar de missão sem falar da cruz? Sabe, eu pude ouvir o Hernando Dias Lopes com uma frase quase aterrorizadora, que me fez no mínimo querer muito que ele terminasse essa frase, quando ele dizia: no momento da cruz, nós estávamos lá. No momento da cruz, nós estávamos nela. Não, nós não estávamos na direita, nós não estávamos na esquerda. Diz o pastor Hernandes, nós estávamos no meio, pendurado na mesma cruz que Jesus. Não, não, não éramos os bandidos. Estávamos lá. Pois a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e Ele carregou o peso dos nossos pecados. O que você faz hoje foi carregado na cruz. Você entende isso? Você não está na cruz do canto, você não está na cruz da direita ou da esquerda, você está no centro. Aquela cruz era para você, não era para Jesus. Aquela cruz não pertencia a Jesus, pertencia a você. E o pastor Hernandes pinta uma cena assombrosa, onde ele narra o texto bíblico de que o próprio Jesus se sente abandonado, de que Deus fecha a cortina dos céus, o mundo escurece. E uma frase ecoa na minha cabeça: aquele que quiser vir após mim, carregue a sua cruz e me siga. Você pode ficar de pé rapidinho? Eu queria fazer um combinado com você. Eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te ajudar, mas você me ajuda. Já está caminhando para o final. Mas eu queria te convidar a estender os braços. os dois braços assim, e fica aí, fica aí. Tenta mais ou menos ficar na altura do ombro, tá? Fica aí, pronto. O que o pastor Hernandes dizia é que nós estávamos lá, é que nós estávamos recebendo o amor de Deus ali. E o que Jesus diz é que nós devíamos tomar essa mesma luz e o seguir. O que Paulo diz é que o que para ele era lucro, ele considera perda, menos que lixo, esterco, segundo algumas versões. Será que dói demais pregar o evangelho? Será que uma palavra na sua escola dói mais que um prego nas mãos? Uma palavra na tua faculdade dói mais que um prego? Uma oração, será que dói mais do que a chicotada que Jesus levava? E nesse momento os seus braços devem estar formigando, incomodando. Mas sabe, nada se compara ao que Jesus viveu. Nesse momento em que os seus braços vão perdendo a força e eles vão descendo automaticamente com câimbra, com dor, o Senhor Jesus ficou nesta posição, pregado numa cruz por amor a você. E ele só diz para você: ir por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, aquele que quiser vir após mim, carregue a sua cruz e me siga. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o evangelho tem um preço, há uma missão. Está doendo o seu braço? Está dolorido? Nada se compara ao que Jesus fez por você. Está doendo? Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Desce o braço aí. Você ficou cronometradamente por 2 minutos com o braço levantado. Apenas 2 minutos, seu sedentário. Sócio de academia que paga e não vai. Frango. Jesus ficou horas pendurado. E o que ele pede de você? Prega o evangelho. Vive. Assume uma missão. Sabe o que eu achei lindo? Porque eu e a Débora, a gente não combinou muitas coisas. Mas o Espírito combina. Porque essa imagem é a de Jesus, mas pode ser a sua. Porque essa imagem, ela representa a história de Jesus, mas representa a imagem dos seguidores de Jesus. Porque um seguidor de Jesus nunca anda sem a cruz. Por isso, nós estamos destravando a joia da missão, que é uma das joias que custou mais caro nessa história, mas que é uma das joias mais especiais. E o que você precisa para destravar? Simples. Eis-me aqui e envia-me a mim, diz o profeta Isaías. Eu estou cansado de ver gente que segue a Jesus, mas não fala dele, de verdade. O pessoal está dando glória a Deus, o ru da tenda lotada, glória a Deus, o ru da tenda lotada, mas olha a quantidade de cadeira que tem aqui. A joia da missão é um ponto especial para o Zion, porque o Zion nasceu para isso. O Zion não nasceu para ser o ponto de encontro, o Zion nasceu para ser o ponto de envio. E se eu não estiver enganado, nós vamos batizar mais de 30 pessoas no sábado e vem de manhã na praia. E sabe, eu posso dizer para você tranquilamente o que isso significa: que em menos de um ano, mais de 100 pessoas já foram batizadas a partir das decisões tomadas no sábado. Mais de 100 pessoas tiveram a história transformada por causa de encontros como esse. Mas não é por isso. Eu quero neste momento te ajudar a entender que o Zion não é o lugar ao qual elas têm que vir. É o lugar ao qual você tem que as trazer. E a Lari falou algo aqui que eu tenho refletido muito. A gente canta umas coisas que a gente não para para pensar, né? A gente cantou hoje, mas e para nós era lucro, consideramos perda, somos mártires da cruz. Te entregamos tudo e se preciso, morreremos. Você provavelmente cantou isso. Você tem noção do que você está fazendo? O Senhor está te chamando para uma missão, não é para um culto. O Senhor está te chamando para um movimento de avivamento, um movimento de esperança, um movimento de cura, um movimento de renovo, um movimento de transformação. Por isso, nessa noite, eu vim dizer para você que a joia da missão está disponível ao seu toque. Você pode tocar na joia da missão, você pode viver a joia da missão. Pastor, mas eu não tenho capacidade para isso. A Bíblia diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, que Deus colocou em nós uma dinamite, um poder chamado Espírito Santo, que coloca a palavra na tua boca, que te dá um momento, que te dá oportunidade, que te dá a visão. É só uma coisa que o Senhor quer de você nessa noite, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos cantar Deus Avivamento, porque eu creio que é para isso que Deus nos chamou. Mas nós precisamos viver isso. É como se algo viesse depois disso. E eu creio muito, muito, que o que será feito essa noite pode marcar a história da sua vida, pode marcar a história da vida da nossa igreja. A partir do momento em que 10, 15, 20 entenderem que Deus está te enviando, a história do mundo pode ser transformada. Então eu vou convidar você, a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E a pensar nisso tudo. E se Jesus estiver falando com você, eu queria te desafiar a dar uma resposta nessa noite. Eu tenho convicção de que Jesus pode falar com você de três formas. Pelo menos três formas nessa noite. Jesus pode estar te chamando para ter um encontro com Ele. Talvez você tenha chegado aqui e nunca tenha experimentado desse amor. Cara, Deus te ama. Deus ama você, ainda que você nem soubesse da existência dele, ele te ama. Ele deu tudo por você. O castigo que te vai trazer a paz estava sobre ele. Talvez Deus esteja chamando você para se batizar também. Tem um batismo chegando, você não está lá, por quê? Pastor, porque eu não estou no nível ainda, não existe isso. Batismo é para todo aquele que nele crê. Já creio em Jesus, irmão, vem. Não deixa de viver isso. Em terceiro lugar, eu creio que Deus está te chamando para pregar o Evangelho a todas as nações. E todas as nações começam pelo teu vizinho. Todas as nações começam pela pessoa que está ao seu redor. Todas as nações começam pelas pessoas que estão no seu Instagram, que estão na sua casa. E para tudo isso, eu quero te desafiar a dar uma resposta. Senhor, eis-me aqui. Enquanto nós vamos cantar, se o Senhor falou contigo de alguma das três formas, eu queria te convidar a vir até aqui à frente como posicionamento. Vem. Se Deus falou com você de alguma das três formas, vem. Eu tenho certeza que talvez nesse momento algumas barreiras estão fazendo com que você não venha até aqui. O Senhor está chamando você para ter mais compromisso. O Senhor está chamando você para viver algo completamente novo, para dizer sim àquilo que o Senhor está te chamando. Talvez a barreira da vergonha, a barreira da culpa, a barreira da falta de merecimento. Escuta, na cruz tudo foi transpassado. Você é livre para dizer sim, Jesus. Eu vou, eu quero. Então, enquanto nós cantamos, nós não vamos estender muito mais. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui. de ver sim a Jesus, fazer um voto com o Senhor de compromisso. Isso, vem.
Mas eu queria convidar você a pensar na tua vida, onde você está, porque Deus já te levou para algum lugar. Deus sabe exatamente aonde você está. Deus não te colocou na tua escola à toa, Deus não te colocou no teu prédio à toa, Deus não te colocou na tua faculdade à toa. Então, ao invés de pensar que você vai viver missão quando você for para tal lugar, para X, Y, Z, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar: Senhor, usa-me, usa-me aonde eu estou. Será que você pode começar a falar isso com o Senhor? Senhor, começa a usar a minha vida aonde eu estou. Talvez você nem esteja no lugar que você gostaria de estar, e essa noite você vai falar: Senhor, usa-me aonde eu estou. Isso que nós estamos fazendo aqui é tão sério, como o pastor Guilherme falou, se 10 pessoas entenderem e levarem a sério, a gente pode mudar o mundo, meus irmãos, porque o Senhor está nesse lugar. Comece a orar, comece a falar: Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, usa a minha vida. Talvez o teu planejamento para esse ano tenha sido ficar em algum lugar, e Deus está te falando que você vai sair desse lugar. Talvez o teu planejamento para esse ano tenha sido sair de algum lugar, e Deus está falando: não, você vai ficar nesse lugar. E a princípio você não entendeu nada, mas o nosso Deus, Ele entende tudo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui nessa noite. Deus, existem filhos e filhas rendidos a Ti. A Deus, Tu sabes o quanto eu amo isso, Senhor, o quanto Você tem usado a minha vida e a minha família no campo missionário, Senhor, e eu tenho aprendido a cada dia que o campo missionário, Senhor, é onde Você quer que seja, porque todos os lugares são o campo missionário, todos os lugares, dentro do Uber, Senhor, na célula, jogando bola, atravessando a rua, indo para a escola, voltando, indo para a faculdade, voltando, estudando em casa, mandando uma mensagem do WhatsApp. Senhor, abre os olhos dos Teus filhos, para que eles enxerguem que tudo isso é um campo missionário, Senhor. Pai, porque com esse entendimento, Senhor, nós não vamos, Deus, nós vamos ter os melhores problemas do mundo. Essas cadeiras que nós vemos, Senhor, como um símbolo de compromisso, Pai, Você vai trazer pessoas, Senhor, através de nós. Pai, que privilégio, que privilégio. Deus, começa a falar agora ao coração dos Teus filhos, começa a falar agora ao coração das Tuas filhas, começa a gerar uma vontade de convidar pessoas para a célula que eles nunca tiveram, começa a gerar uma vontade, Senhor, de estudar a Tua palavra que eles nunca tiveram, começa a gerar uma vontade de ser usado por Ti que eles nunca tiveram, Senhor. Pai, não há avivamento, Senhor, sem responsabilidade. E todo encontro que você tem com a gente gera uma missão. Oh Deus, por isso, se você está encontrando com pessoas hoje, vai gerando missão no coração delas hoje, Senhor, hoje. Oh Deus, porque todo encontro contigo, Senhor, resulta em responsabilidade, em missão, em propósito, Senhor. Nada é perda de tempo. Oh Deus, muito obrigado por esse momento que nós estamos vivendo aqui. Incomoda os Teus filhos, incomoda as Tuas filhas, tira o sono deles, Senhor, para que eles possam enxergar a vida, a casa, a família, a célula, cada detalhe como um campo missionário, que eles enxerguem isso de maneira muito mais ampla, que esse versículo que nós lemos hoje, oh Deus, que isso que foi revelado para nós hoje, Senhor, essa, oh Deus, essa a palavra missão seja prática em nossas vidas. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar isso mais uma vez, Senhor. Vem sobre as nossas vidas um Deus de avivamento, Pai. Nós Te pedimos isso, Senhor. Vem sobre nós. Vem gerar vida em nós e através de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se coloque em pé. Vamos cantar isso.